com Esteban Tavares. Esteban, como é que é tocar aqui no Litoral Gaúcho?
É bom pra caramba, velho. Eu vim muito tempo em Bé. Tive uma família aqui, então é bom voltar pra caramba. É, e na real eu sou o cara que sou meio defensor dessa região do estado aqui. Eu sempre gostei de passar, eu sempre veranei em Capão, Tramandaí, em Bé. Veranei muito no Cassino também. Então pra mim é meio que... parece que eu já cheguei no verão adiantado, assim, né? Parece que eu tô começando meu verão antes de todo mundo.
Abrindo o verão, né? E olha só, o que que tu tem de projeto futuro? Algum projeto, assim, engavetado, pré-pandemia? Porque você, no começo da pandemia, tu lançou aquela música, né? E aí...
é, eu tenho um disco pra lançar, que eu vou gravar na Argentina. Músicos que eu escolhi de lá.
Muita gaita.
Muito fera, bandoneon fera. Também, porque fera. Eu vou estar lá, então. E tem um projeto muito legal que vai sair, que eu trabalhei na tradução. E agora vou pra direção da versão em português do disco do Fito Paz, O Amor da Defesa do Amor. Né? Que é, pra quem viu a série de Netflix, conhece o disco também. É, eu fiz a versão em português disso, e semana que vem eu tô indo pro Rio. A gente vai ter 10 dias de gravação lá com ele pra dirigir isso em português. Então, assim, é, além do meu trabalho como Esteban, minha vida profissional teve essa coisa muito louca, assim, de trabalhar com o meu grande ídolo. E é uma coisa que tá pra acontecer ainda, mas pra mim já tá sendo um prazer imenso, assim.
Que massa, que massa. E como é que, só dá uma luz, assim, como é que foi esse momento de pandemia pra ti? Porque tu é artista, né? Artista, imagina ter que ficar parado em casa. E eu lembro que também, cara, foi muito legal te acompanhar no Twitter. Porque, claro, todo mundo deu uma enlouquecida, mas no Twitter tu tava demais, assim, tava muito massa te acompanhar. Como é que foi a pandemia pra ti, essa loucura?
Cara, pra mim até a vacina foi... desesperador, pra te ser bem realista, assim, foi desesperador porque, além de ter uma preocupação comigo, eu tinha uma preocupação com a família que mora aqui no Rio Grande do Sul, né, e com os meus pais, principalmente. Então, eu acho que até a vacina chegar, assim, ao contrário do que a galera pensa, pra mim foi muito ruim, assim. Achei no começo que eu ia, como eu tenho estúdio em casa, que eu ia compor muito, que eu ia gravar muito, mas não, isso não aconteceu. Porque a preocupação que tomava conta, assim, de não saber o que, que vinha pela frente... era muito maior que a vontade de tocar, de escrever, de ler, inclusive. Eu nem li na pandemia, nem isso, que era uma coisa que eu teria tempo de fazer, porque tinha uma preocupação latente na cabeça de como eu ia superar isso e como eu ia passar por isso, caso eu tivesse o infortúnio, e não tive, mas muita gente que vai ver isso teve, de perder alguém próximo. Então, assim, eu lidei muito mal com isso. Assim. Depois da vacina, eu comecei a ter uma certa esperança de novo. Né? E aí eu comecei a voltar pro estúdio, comecei a tocar de novo. Tanto que esse disco que vai ser lançado tem bastante coisa que foram feitas nessa época também. Mas eu acho que de uma tragédia a gente tem pouquíssima coisa boa pra tirar sempre. Claro que muita gente vai dizer assim: ah, eu tive tempo pra fazer outras coisas. Caralho, né? Não, eu entendo que realmente quem tinha bom senso ficou em casa. E em casa tu tem que inventar alguma coisa pra fazer. Mas eu também acredito que todo mundo preferia que nada disso tivesse acontecido.
Claro. E também ninguém sabia lidar, tipo, exato. Deu uma semana, os caras estavam lá, como fazer um home office legal. Cara, ninguém, tá ligado, tava preparado.
Tinha aquele desespero de não saber se tu podia ir no mercado, se não podia, se tu podia ir no hospital, se tivesse outro problema, se tu não podia. Então, assim, é claro que, quem a gente tava falando, tem que levar ao lado de quem leva isso positivo, que foi uma época boa, mas acho que se a gente fizesse uma enquete... a rigor, ninguém gostaria de ter passado por isso.
Certeza.
Mas depois da vacina, teve uma certa tranquilidade melhor pra mim. Assim, eu comecei a poder fazer as coisas com mais tranquilidade também.
E pra acabar, se desse pra tu fazer uma participação bala em um show da Fresno, se te chamassem, meu, tu vai tocar no Lula com a gente. Como tu imagina, tipo, a milonga, sei lá, um baixo.
Cara, coisa tipo... que faz tanto tempo que a gente não toca junto, né? Tipo, que agora são 11 anos e meio já que eu saí. Seria um prazer participar, assim. Eu não, nunca tive vislumbre, nem eles, de voltar com a formação. Isso é uma coisa fora dos
Até
planos.
Até porque foi bem natural, né?
É, exatamente. Mas assim, não voltar com uma formação não quer dizer que a gente não possa ser amigo, que a gente não possa tocar junto ocasionalmente. Ninguém saiu da Fresno obrigado com ninguém.
Sim.
Então isso é uma coisa que eu acho que eu levo como uma grande vantagem, saca? De eu pude sair da banda por um momento que eu decidi que seria melhor pra mim sair da banda, mas não foi uma inimizade que me levou a sair da banda. Então, a hora que a banda se sentir bem, ou que eu me sinta bem, pra que a gente possa tocar junto, que seja uma participação, não é fazer um show. Isso aí também tá fora de questão, fazer um show junto. Mas participar, se divertir, brincar, beber, lembrar da época boa, sempre vai estar aberto.
Meu, muito bom. E só quero pedir pra tu te cuidar, porque na pandemia eu fico muito preocupado com aquele tweet que tu botou que quebrou o nariz e apareceu 30 e poucas horas depois, todo mundo ficou apavorado. Esteban, se cuida, porque é...
Tô tranquilo. Tô bem. Tem que operar o nariz ainda, mas tô bem.
Tá bom, tudo certo.
Valeu, velho.
Prazer.
Obrigado, cara.
Vamos tirar uma fotinha agora?